Entrevista.
A Biblioteca do Senado celebra em 2026 200 anos de história dedicados à preservação da memória legislativa e ao acesso à informação.
Criada em 1826, ainda no período imperial, a instituição reúne um dos mais importantes acervos jurídicos e históricos do país, com obras raras, documentos históricos, periódicos e publicações especializadas.
Para falar desses 200 anos da Biblioteca do Senado, Anderson Mendanha, do Autores e Livros, conversou com o coordenador da biblioteca, Osmar Aruc. Ouça a entrevista.
Osmar, seja muito bem-vindo aqui conosco.
Obrigado. Um prazer sempre grande, né? Sempre renovado estar aqui. Algumas vezes já estive aqui para fazer outros conteúdos com outros convidados e agora é para falar da biblioteca propriamente dita nesses seus 200 anos que estamos celebrando.
Pois é, 200 anos da Biblioteca do Senado Federal. Conta para gente como é que essa biblioteca nasceu, como é que foi a inspiração dos parlamentares da época para criar essa biblioteca parlamentar.
Então, nós temos como marco, eu digo o seguinte, nós temos o que a gente pode dizer um mito fundacional. E esse conjunto de expressões de iniciativas parlamentares para a criação da biblioteca se concentra em maio de 1826, na instalação mesmo do próprio Senado, né? O Senado, ele tem sua previsão constitucional na Constituição de 1824 e a sua instalação em 1826. Então, um dos senadores, que é o Barão de Cairu, faz uma proposição que ele diz ser necessário ter uma biblioteca para dar suporte às decisões dos senadores. E nessa mesma linha, o Visconde de Abaeté, que era outro senador, faz a apresentação dessa proposição. O que é peculiar dizer é que houve voz contrária. Então, um outro senador, o Marquês de Maricá, diz, olha, não é necessário não. Para que uma biblioteca? Uma despesa a mais, porque cada senador tem sua própria biblioteca em sua residência e pode fazer uso. E aí, o que é que a gente pode tirar daí? Então, o que eu posso trazer é que é uma vocação da Biblioteca do Senado ser uma biblioteca de uso comum, mas onde a organização de seus conteúdos, e é isso que a gente mantém até hoje, ela não seja marcada apenas pela ideia ou pelas opções ou mesmo pela visão de mundo de um só ou de um pequeno grupo de pessoas, mas ela que ela possa de fato representar aquilo que há de mais amplo, mais diverso e permita a discussão. Nossa biblioteca é uma biblioteca parlamentar, onde ela, nas suas leituras, na sua disponibilidade de publicações, sejam impressas ou digitais, não haverá unanimidade de pensamento. E talvez aqui a gente possa trabalhar isso. Ela não é só a soma de muitas bibliotecas de vários senadores. Ela é um pouco mais do que isso, ou talvez bem mais do que isso.
E aí, como foi que ela nasceu? Ela nasceu pequena? Como é que ela foi a evolução da biblioteca ali do início até o que temos hoje com os milhares de títulos, obras e o acervo todo?
De fato, há uma pequena verba, né, para esse início, ainda no século XIX, e o Senado, ao longo da sua história, teve três sedes, né? A primeira, que é um solar, depois o Palacete Monroy, e a terceira, onde nós estamos hoje, aqui em Brasília. E nesse início, era uma coleção pequena, vai evoluindo. Então, com a mudança para o Monroy, também há uma alteração. E depois há uma significativa alteração com a vinda já para Brasília. Então, são várias etapas, vários momentos dessa história. É de se marcar uma coisa que eu acho, apesar de ser mais recente, mas recente historicamente falando, né? Porque já é década de 70, 1970, há o processo de automação. Com a criação do Prodazen no Senado e toda a força do uso dos computadores nos processos administrativos, controles, gerenciamento de bases, a biblioteca recebe um dos primeiros sistemas de automação de bibliotecas feitas no Brasil, que era o SABI. E esse SABI, então, ele estrutura o que é o nosso catálogo hoje, que está online, com consultas pela internet, e que depois também vai constituir o que é a nossa rede de bibliotecas, que hoje são 11 bibliotecas. E depois, também vamos chegar na biblioteca digital. Mas são vários momentos, várias etapas. Nós temos registros de livros de tombo muito antigos. E você percebe que ao longo da história houve a preocupação de manter uma coleção. Uma outra coisa interessante também da gente marcar no acervo e nesse passar do tempo, que tem um colega nosso, bibliotecário, o Abner, que ele diz que a nossa biblioteca, ela é estruturada em camadas. Porque ao longo do tempo, veja bem, ela começa como uma biblioteca do Senado do Império. Quando ela torna-se biblioteca do Senado da República, os livros que davam base e suportavam as ideias e opiniões daquele regime continuam no acervo, eles não são eliminados. Você vai acrescentando novos. E ao longo do tempo, dos tempos políticos que o Brasil foi atravessando, essas coleções foram se atualizando. Então você tem camadas. Uhum. Né? E isso é muito importante, é muito rico para um acervo dessa natureza. As ideias têm que estar lá. Elas têm que conversar para você chegar em consensos e também ter a discussão. Mas para quê? Para chegar a uma decisão pública.
Osmar, eu falei aqui que a nossa biblioteca é uma biblioteca parlamentar. O que que é uma biblioteca parlamentar? Qual a diferença desse tipo de biblioteca para as demais que a gente encontra por aí?
Como biblioteca parlamentar, a gente está falando de uma tipologia. E pela tipologia, a gente vai então definir a clientela e seu conteúdo. Então, a clientela é o parlamentar e tudo aquilo que faz com que seja a atividade parlamentar, seja o processo legislativo, tenha suporte informacional suficiente. Hoje, com todas as estruturas que nós temos no Senado e na Câmara, nós temos também o corpo de consultores e consultoras, nós temos a advocacia, então todos os órgãos, a Secretaria-Geral da Mesa. Então, o nosso cliente é o parlamentar e todo o seu corpo de assessores, consultorias inclusive, para que essas decisões públicas sejam tomadas. E quais são as consequências? O acervo deve ser um acervo corrente. Outro, deve ter uma sustentação do direito bem robusta. Então, e os assuntos que passam pelo parlamento, nenhum pode ser estranho à biblioteca. De sorte, então, que há uma variedade temática, mas principalmente uma contínua atualização do seu acervo. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto, né, de ser uma biblioteca parlamentar como tipologia é a questão de estarmos também afinados com o processo, né? De sorte que a informação que é demandada, ela chegue no tempo necessário. Então, é uma outra dinâmica diferente, por exemplo, de outras tipologias. Bibliotecas universitárias têm outros interesses, outros clientes, bibliotecas públicas, escolares e tudo mais. Porém, a biblioteca do Senado, tipologicamente, ela também tem outra face. Além dela servir ao parlamento, ela também serve de biblioteca de suporte à escola de governo que nós temos, que é o Instituto Legislativo Brasileiro. Uhum. De sorte, então, também que ela tem um viés que é de suporte ao ensino e à pesquisa. Tanto é que, sistematicamente, a nossa biblioteca ela é visitada para inspeção pelo Ministério da Educação, porque ela precisa ser validada para o registro da escola de governo.
Então, nessa evolução da biblioteca, lá nesses 200 anos, a gente teve uma evolução significativa, né? Que traz um impacto grande para o cidadão, para o interessado, que é a biblioteca digital. Fala um pouquinho desse projeto tão importante assim para o todo.
Olha só que interessante. A Biblioteca do Senado completa esse ano 200 anos. E a biblioteca digital completa 20 anos. É um décimo desse tempo em que ela já está presente. O que é que contém a biblioteca digital? Tem um pormenor que eu gosto muito de mencionar, que é o seguinte. Nós temos um acervo de obras raras bem significativo. Porém, muitos desses livros, quando eles entraram no acervo, eles não eram raros, eles eram correntes. Uhum. Só que o tempo, né, o limite de edições, suas características físicas, sua importância para a história do Brasil e para a história do Senado, foram fazendo desta obra um item, né, precioso. E aí eles são tratados como tal. O que nós podemos dizer inicialmente da biblioteca digital? Primeiro, as nossas obras raras, principalmente século XVII, XVIII e XIX, já estão todas lá. Então, o usuário, né, seja o leitor, a leitora do Brasil ou fora do Brasil, tem acesso as nossas obras raras, o que antigamente, antes da tecnologia, né, de digitalização e de suporte pela internet das consultas, era um evento que tinha que ser presencial e com uma licença toda especial. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer momento, tem acesso às nossas coleções de obras raras. Agora, eu queria, também falando de números, né, esse ano nós atingimos 500 mil itens, e eu te confesso que o número de visitantes é impressionante. É em milhares, né, de consultas por mês, e no ano é um número muito impressionante. Dentro dos serviços do Senado, normalmente a biblioteca digital está no top 3, né, dos acessos. Então, é uma frequência, uma presença na internet que atrai um número muito significativo de interessados. Então, a biblioteca digital, além dela preservar, ela também faz um processo de difusão, de divulgação de autores sem esse meio não estariam hoje nas leituras correntes como temos hoje, assim também como as mulheres escritoras do Brasil.
E Osmar, qual é o link para a gente poder acessar a biblioteca e a biblioteca digital?
Para acessar a biblioteca digital, que a gente chama de BDSF, Biblioteca Digital do Senado Federal, é o site do Senado, senado.leg.br/BDSF. Para a biblioteca, o mesmo site, senado.leg.br/biblioteca.
Osmar Uck, coordenador da Biblioteca do Senado Federal, obrigado por participar conosco aqui. Parabéns pelos 200 anos e que venham mais 200 anos, mais 300.
Obrigado, ouvintes. E sigam-nos também na rede social. Nós temos um perfil no Instagram, biblioteca.senado, que é um perfil muito divertido. Você vai encontrar muitas curiosidades. E nesse ano de 200 anos, estamos também publicando testemunhos de usuários. 200 anos, 200 vozes.